que me baste o sol pincelar no rosto.
Luzia, a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, a minha oração é pão.
À terra e ao
Luzia,
chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Relembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Um convite à nutrição da diversidade. Somos quatro mulheres que, a partir do seu trabalho e vida, procuram uma linguagem profunda e sincera de construção e desconstrução. Damos voz à urgência de questionar e descolonizar para avançar. Olá, então, bem-vindos de novo. Nós vamos aqui continuar a nossa conversa. Vamos ainda tecer à volta deste grande tema, deste enorme tema, que é a descolonização. E, portanto, temos aqui a segunda parte de uma conversa que já iniciámos anteriormente, aqui com Sofia Batalha e Iris Lican. Então, eu hoje vou começar aqui com uma perspectiva de um ativista havaiano, ele é um ativista de soberania havaiana, e chama-se Poca Laneui, e ele tece aqui um processo de descolonização. Eu vou-me focar apenas nestes dois primeiros momentos deste processo, que são os momentos que nos interessam mais para aquilo que nós estamos aqui a iniciar, no fundo. Então, o primeiro momento é o momento do assumir, do reconhecer que existiu, algures, no processo histórico, um processo de colonização. E esta redescoberta é sempre uma redescoberta que pode ser uma surpresa ou não, mas nunca é uma coisa agradável, porque nós vamos redescobrir estes pontos na nossa história, na nossa própria cultura, na linguagem, na identidade, que foram redefinidos e que foram controlados, que foram aprisionados por alguém com outra agenda, não é? Então, em que deixámos de poder ser nós. Isto é todo um tema, obviamente, mas onde a nossa própria linguagem, a forma como temos de falar, a forma como temos de pensar, o nosso posicionamento, as nossas perspectivas, são todas condicionadas a este processo de colonização. Então, até que nós possamos, de facto, assumir que isto não só aconteceu como acontece, não sentimos naturalmente necessidade de agir ou de destapar ou de levantar este véu da descolonização, que não é naturalmente um tema agradável ou leve. E por isso, no fundo, o segundo passo nesta lista é o luto. E é um lamento, antigo deste assalto histórico continuado, desta opressão de identidades, opressão social. Então, como é que nós, na verdade, aparentemente numa sociedade livre, somos todos colonizados e oprimidos? E como é que nós podemos, para além de reconhecer isso, assumir essa dor? Assumir esse lamento para que possamos, sem dúvida, abrir espaço à mudança, não é? Então há muita coisa a redescobrir para que possamos aceder a outros lugares, a outros pontos de vista, e por isso vamos continuar aqui com esta narrativa da nossa própria história, como iniciámos na sessão passada, e se calhar começamos aqui por esta... pela humanização, o que é que achas?
Sim, e sobretudo pela pergunta, pegando aqui nas tuas palavras, de como é que nós fazemos o luto de algo que nós não sabemos que morreu. Sentimos que morreu, mas não nos é dito que morreu, quando morreu, como morreu, se existiu de facto. Porque nós abordamos este tema no podcast anterior, de todos sermos filhos de tribos quebradas, e isto é válido para o planeta inteiro, não há nenhum ser humano que não seja filho de tribos quebradas. Tribos cuja identidade nós desconhecemos. E quando dizemos tribos, não são só tribos por si, mas comunidades. Comunidades que desapareceram. Por exemplo, estava-me a lembrar, enquanto falavas, de uma das nossas últimas comunidades a serem erradicadas, que foi Vilarinho de Furnas, no Gerês, uma comunidade autónoma que tinha a sua própria moeda, inclusivamente, e Salazar decidiu então afundar toda a aldeia por baixo de uma barragem e dividir todos os habitantes por outras aldeias, e terminou a soberania desta comunidade. E provavelmente os netos das pessoas de Vilarinho de Furnas já não sabem sequer que aquela comunidade existiu, que era autónoma, tinha língua autónoma, tinha moeda autónoma, fez parte da nossa história e terá sido assim durante provavelmente séculos, até à intervenção salazarista. E Vilarinho de Furnas é um exemplo entre muitos. Então, como é que nós choramos o que não nos é contado? E isto leva-nos à romanização, porque exatamente tal como nós também vimos, mas nunca é demais sublinhar, a estrutura académica baseia-se na escrita. Mas para os povos tribais, toda a estrutura de saber é empírica e oral. Aquilo que nós não somos capazes de aprender e aprender pela experiência e passar e escutar pela palavra, tanto escutar como retransmitir, e retransmitir transformado pela nossa experiência pessoal, não tem valor. Então, há algo que nós não percebemos e que é fundamental. Não só a escrita não significa civilizações desenvolvidas, como havia civilizações que se recusavam a escrever porque consideravam que era um subdesenvolvimento.
Sim.
E quão incrível é refletir sobre isso. Mas quem conta a história escreveu-a para ter a certeza que não havia outras versões. E a pergunta essencial é sempre quem beneficia desta versão da história.
Sim, claro. É quem faz, quem abre esse caminho ao esquecimento de tudo o que seja mais fluido. Só assim uma breve nota antes de continuar, Iris. É porque o que eu acho importante nós percebermos hoje em dia é que existe esta ideia que está muito entranhada em termos de percepção da nossa cultura do primitivismo, não é? De que todas essas culturas orais, todas essas tribos, é tudo primitivo, como um conhecimento infantilizado, de alguma forma. Portanto, existe uma infantilização nessa. E, na verdade, o conhecimento oral é altamente complexo, de uma maneira como a escrita não consegue ser, exatamente porque segue os fluxos das coisas. Então é muito mais mutável, muito mais rico e é responsivo. É um diálogo muito mais presente, verdadeiro, porque não está encapsulado em algo que esteja estático, não é? Não é estático. E na verdade sem dúvida que é uma ideia muito limitada e redutora, apenas para acompanhar o processo da vida.
Não é por acaso que, por exemplo, ainda hoje, quando nós praticamos xamanismo de forma séria, um dos exercícios fundamentais em algumas práticas é deixar de ver filmes, deixar de ir à net, deixar de estarmos expostos à forma como os outros veem e interpretam a vida, para podermos perceber qual é a nossa e estabelecer uma comunicação direta, feita a partir da nossa experiência. Então, sem desvalidar o tanto que os livros nos trazem, é interessante perceber isto, é interessante perceber o quanto nós nos entupimos com informação que não retemos. E o quanto, se calhar, estas tribos tinham a informação que precisavam de ter, não se entupiam. Aquela que captavam era aquela que era útil. E o resto era viver.
Sim.
Era fazer a experiência da própria vida. E isso também nos leva a pensar, então, que, claro, não é? Se nós refletirmos a partir de quando é que nós estudámos história na escola, nós estudámos ali um bocadinho o Neolítico, vá, coisa simples, e entendemos o Neolítico muito pouco ou nada, eram homens muito primitivos, viviam em cavernas, caçavam e usavam mocas nas mãos e umas peles atadas aos ombros. Isso. É mais ou menos essa a ideia, não é? Portanto, nós não percebíamos que, na verdade, no Neolítico já havia um amplo conhecimento de medicina de plantas. O herbalismo todo que temos hoje foi desenvolvido praticamente no Neolítico e manteve-se, com poucas alterações. As grandes alterações foram depois feitas pela alquimia, quando se começaram os processos de alambique, mas antes disso, com poucas alterações. Que a fermentação era altamente utilizada desde o Neolítico, todos os tipos de fermentação, todos os tipos de preservação de comida que não são enlatados e frigoríficos já existiam desde o Neolítico. E fica-nos a questão, então, mas como num mundo que era uma só floresta, porque esta é uma ideia que eu gosto muito de explorar, outrora o mundo foi uma só floresta, uma floresta dentro e fora d'água, aquática e terrena. E os rios eram um só rio. Não havia nada que separasse o fluxo dos rios uns dos outros e do próprio mar, e não havia fim da floresta, nem na terra, nem na água. Então como é que dentro de milhares e milhares e milhares e milhões de espécies vegetais, os nossos antepassados conseguiram perceber quais eram as medicinais e as curativas? Certamente não foi por tentativa e erro, esse método científico morre aqui. Morre aqui porque havia muito menos homens do que plantas, portanto se eles fossem por tentativa e erro, tinham batido todos a bota no instantinho. Então, de que forma é que eles entendiam o mundo, de que forma é que escutavam para distinguir a medicina e saber como prepará-la? E realmente tentativa e erro falha. Podemos dar as voltas que quisermos, mas tentativa e erro não foi. O nosso método científico não alcança a complexidade da relação direta com a vida do neolítico. E resta-nos, de facto, se calhar, viver com a pergunta como é que os primeiros seres humanos viam isto. Acho que esta é uma das perguntas mais ricas que nos pode acompanhar. Como é que eles se relacionavam com isto, com a pedra, com a vida, com a respiração, com a água, uns com os outros? Porque há uma sabedoria e uma funcionalidade aí muito profunda. E pronto, basicamente desse período que é altamente subentendido, e cada vez percebemos que é mais subentendido, porque pesquisas antropológicas dizem-nos que afinal quem caçava era as mulheres, quando se achava que eram os homens. Ups! Afinal, aquela ideia que nós tínhamos de hegemonia de género, se calhar não é desde sempre que existiu. Pois não.
Pois não, pois não. Nem sequer do género em si, mas sim, nada disso.
Pois não. E depois dessa fase, passamos diretamente para os romanos. Há uma pausa nos lusitanos, e nós já explorámos isso no nosso podcast anterior, e já explorámos a riqueza étnica do nosso território, a visível e aquela que não é visível e que nos resta tatear. E dos romanos, então nos romanos começa a coisa. É como temos aquelas séries em que nós temos assim um resumozinho do que aconteceu na vida dos personagens, né? E depois ali é que a coisa começa a desenrolar. Então a partir dos romanos é que a coisa começa aqui a ter lógica. E depois... Então, temos aqui no período romano aquilo que podemos considerar o comum da opinião de muita gente, que são as mais-valias, entre aspas, em várias aspas, coloniais.
Parentes também.
Exato, aspas, parênteses, negrito, bold, itálico, enfim... E é claro, porque é que a história é contada a partir dos romanos? Precisamente por isto mesmo que a Sofia nos dizia. A partir daqui é que começou a civilização. Até lá era um monte de bárbaros e de primitivos que não tinham nada para oferecer. Porque é que se havia de contar a história deles? Ninguém percebia a língua deles, não tinham escrita desenvolvida, não tinham nada para oferecer. Porque o que eles tinham para oferecer não era palpável do ponto de vista produtivo, não tinha resultados materializáveis. Então, se não se vê, não existe. Só que não é bem assim. Como nós sabemos, e o tema da colonização é precisamente esse, se não se vê, não existe, é falso. Porque o nosso inconsciente coletivo sabe e sente, e nós estamos todos entrelaçados, e psicologicamente o tempo é sempre uma abstração e é sempre relativo. E hoje em dia nós vemos um movimento de recuperação das práticas neolíticas a nível mundial impressionante. E é por isso mesmo que nós sabemos que o neolítico e as tribos nativas dos vários territórios do mundo tinham muito mais para oferecer e para ensinar do que aquilo que nós perspectivámos. E que os povos que contaram a história foram naturalmente os vencedores. Quem conta a história são os vencedores. E que aquedutos, estradas... E é curioso, não é? Porque os aquedutos, as estradas, são vistos como romanos. Mas, na verdade, os romanos tiraram isso aos etruscos, que eles próprios colonizaram. Os etruscos é que tinham essa tecnologia e eles integraram-na. Tiraram a numeração aos árabes, aos povos árabes que colonizaram. Então, tiraram a espiritualidade aos gregos. Ou seja, os romanos estão longe de ser um povo original. São um povo que é um patchwork total, tudo aquilo que eles encontravam que era útil, agregavam e seguiam. Qualquer semelhança com o capitalismo atual.
Sim, esse na verdade eu acho que é uma das coisas mais terríveis do algoritmo de uma civilização colonial, tal como a nossa, não é? É que consegue transformar quase tudo a seu favor, se não mesmo tudo. Ou seja, consegue minar tudo e englobar e que faça parte dessa construção.
E tudo se torna um produto. E essa estratégia é uma estratégia romana muito bem conseguida. Então, o Império Romano, primeiro, permitiu a liberdade de cultos porque percebeu que era uma forma de as tribos aceitarem ser colonizadas mais facilmente e fazerem trocas comerciais mantendo os seus próprios deuses. Deu um jeitinho quando os deuses eram poderosos demais, como aconteceu com o nosso Endovélico, retiraram-no do local de culto original dele, que é uma rocha com uma mina d'água, e é uma rocha negra colossal, temível, e isso faz parte do sagrado também.
Claro.
Ser maior que nós e assustar-nos, ter uma dimensão que nos espanta e que nos desnuda perante as forças da natureza crua, que nos transcendem e que não temos qualquer controle sobre elas. E então ele foi, como um deus negro que ele é, destas águas profundas, destas pedras negras do território, ele foi passado para o santuário de São Miguel da Mota, onde foi feito um templo de mármore branquinho, e foi então sincretizado com Asclépio, que é o deus da medicina, mas também da beleza. Não vá lá também ter essa brutidade toda.
Claro.
E é claro que eles foram ajeitando tudo aquilo que poderia... No fundo foram limando as arestas de tudo o que poderia levar à insurgência.
Exatamente. É esse controle, e eu acho que há ideias muito interessantes que depois surgem daí, que é no fundo, nós temos esta ideia, lá está a começar pelos romanos, mas não só, de que a civilização é o auge, não é? É um auge da complexidade, é um auge de algo já bem intrincado, já bem definido, a civilização é algo que nos salva da natureza selvagem. Mas, na verdade, uma relação integrada, não mediada, integrada plenamente numa natureza selvagem, porque o selvagem é muito mais complexo do que qualquer domesticação. Muito mais complexo do que qualquer civilização, não é? A civilização é sempre, inevitavelmente, uma simplificação de todas essas sabedorias fluidas sagradas do selvagem. Então, essa é uma das grandes diferenças.
E repara que curioso, porque aquilo que nós mais precisamos para esse contacto com o selvagem é aquilo que hoje em dia é amplamente praticado e que também tem um marketing ao seu serviço, que é presença e atenção plena, mindfulness. Vá, vou dizer em inglês para quem não tiver feito a ponte, que às vezes não se faz. É isso, uma relação sem mediação é presença e atenção plena. Sim. Ao que emerge de nós e dos lugares e do tempo. Do tempo, do espaço e do que nos habita. E o que acontece quando a produtividade se torna o centro da vida e não a presença? Então a nossa vida é meramente funcional, mas será que vivemos realmente? Será que é esse o objetivo? E pegando na tua afirmação, não é? A civilização é o princípio da cultura, é o princípio da complexidade, é o princípio de tudo, quase podíamos dizer. E se não for?
Exato. Exatamente.
E é com estas perguntas que eu acho que nós temos que nos desassossegar constantemente. E se não for? E se não for, o que é que acontece? E agora vamos dar um... Como já falámos do Senhor Afonso. O Senhor Afonso, para quem não sabe, não é o nosso primeiro rei. Então, o Senhor... Nós já falámos do Senhor Afonso no podcast passado, não vamos passar aqui pelo drama dantesco que é a vida dele, já o podemos avaliar, assim. Pronto, já teve-se um tempo de antena, agora vamos deixá-lo sossegadito. E damos assim um saltinho, não é? Porque nós tivemos, no fundo, a colonização romana, depois a colonização monárquica cristã através do nosso rei, e os monarcas que me perdoem, mas eu sou mais anarca que monarca, pronto,
sim.
Por isso. E tenho muitos amigos monarcas e gosto imenso de vocês todos, mas vocês no fundo sabem.
Sim.
E notem que anarquia é outra palavra interessante nós trazermos para contexto, porque anarquia não são só os punks dos anos 70. Anarquia, na verdade, só significa não hierarquia.
Sim.
É só isso. Não significa caos, não significa desordem social, não significa que vamos estar todos em guerra, não significa que agora não há regras para nada e que vai tudo ser o caos e cair e ai Jesus. Não, só significa que não há hierarquias. Como? Pois isso é para nós pensarmos juntos.
Sim.
E mais uma vez temos o trabalho da Marija Gimbutas como uma grande referência do que era a vida cooperativa, agrária, na antiguidade.
Sim.
Na antiguidade neolítica outra vez. Então parece que afinal este período neolítico é mais fértil e suculento
muito rico,
do que lhe queremos
rico.
Atribuir.
Muito rico.
E o que é que acontece com aquelas tribos nativas que nos fascinam hoje em dia e que guardam 80% da biodiversidade do planeta e que são as que vivem mais próximas do neolítico? O quanto elas nos têm para ensinar? E o quanto sem elas nós poderíamos nem sequer ter biodiversidade hoje em dia?
Uhum.
Porque é um grupo pequeníssimo de pessoas a guardar 80% da biodiversidade do planeta inteiro. Os maori, as tribos da Amazónia, as tribos do Canadá, as tribos dos Estados Unidos, as tribos do Japão, as poucas que resistiram, as tribos da China, as tribos da Mongólia, as poucas que resistiram, porque é um fenómeno transversal a colonização. Ela não aconteceu só para nós não fomos os únicos colonizados, tampouco os únicos colonizadores, mas fomos uns dos últimos. E isso dá-nos um lugar de reflexão mais urgente.
Sim.
E sobretudo somos aqueles que não têm qualquer memória de ter sido colonizados, e isso é grave, porque então não só nós nos esquecemos do que fizemos num passado recente, mas nós nem sequer sabemos quem somos para começar.
Essa é que é a
questão. Colagem.
Essa é que é a questão, não é? E então e depois acabamos por simplificar esse próprio processo de identificação. Queria só voltar aqui um bocadinho atrás relativamente à própria anarquia, porque eu acho que é um tema que muita gente tem muito medo desse termo, não é? Ou do que isso possa representar, que há toda um susto do que a anarquia possa significar, e como tu disseste, obviamente simplesmente significa sem hierarquia, sem chefe. E uma das formas como a maioria dessas tribos que guardam a nossa biodiversidade, que guardam a nossa vida, literalmente, sim, porque a nossa vida não vem da tecnologia nem da civilização, a nossa vida está à guarda da natureza e, neste caso, como guardiães ainda, essas tribos que ainda resistem, na maioria a organização é uma organização anarca, que muitas vezes é erradamente descrita como democrata, não é? Qual é que é a grande diferença? Na anarquia o poder é fluido, então quer dizer que cada pessoa ocupa um lugar de liderança quando a sua sabedoria, a sua experiência e o contexto assim o chama. Então não há um agarrar ao poder de este poder é meu, isto é sempre meu e vai ser sempre assim. Não, a anarquia fala de poder sistémico, fala de poder em fluxo, e isso é uma coisa que num sistema altamente hierarquizado, não é? Nós nem sabemos o que é que isso, lá está, o que é que isso possa significar, mas há muitas tribos ainda hoje, felizmente, que o praticam, sim.
E que no fundo têm no centro sempre o quê? Presença, atenção plena e comunicação, escutar e depois comunicar. Se nós virmos a comunicação de qualquer parlamento político, de qualquer zona do mundo, nós percebemos que a comunicação é completamente ansiosa. Um dos traços do transtorno de ansiedade é interromper o outro quando ele fala, é não ser capaz de sustentar o espaço da escuta, porque é aflitivo não conseguir logo expor a nossa ideia, não somos capazes de sustentar o confronto com as ideias alheias. Até eu estive com uma indígena, a Pat McCabe, que é muito conhecida, e ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz: nós somos cultivados para o trauma, nós somos educados para o trauma. E realmente é assim. E há aspectos de trauma com que nós convivemos na cultura diariamente e que não nomeamos como sendo trauma. E isso é um enorme problema. Então, é importante também saber que nós aqui não queremos apontar culpados, mas encontrar um lugar de compaixão e inclusividade, porque isto diz respeito a todos. E na verdade estamos a falar, já não estamos a falar tanto na dimensão de ter sido um crime, mas na dimensão de todos, de alguma forma, temos sido danos colaterais. E de estarmos a viver enquanto danos colaterais às gerações. Todos, sem exceção. E de como é que isto se cura e começa por nomear o que está a acontecer e por não banalizar aquilo que não funciona, aquilo que fere. E nessa linha, voltando aqui à nossa linha do tempo, vimos então aqui o período romano, levemente, vimos então também aqui a entrada da monarquia e a entrada do cristianismo, e vamos dar à Inquisição, que foi o toque final. A Inquisição foi o toque final da aniquilação da sabedoria oral. E o que foi perdido, eu não faço ideia. Ninguém tem como saber a dimensão de saber que se perdeu. Nenhuma de nós, nenhuma de nós sabe os genocídios que foram feitos a nível tribal, a nível comunitário. Não fazemos ideia. Porque quantas de nós, e certamente já me ouviram dizer isto porque digo isto muitas vezes, quantas de nós sabemos a história de quem morreu nas fogueiras portuguesas? Conhecem o nome de alguém? E se não temos o nome de ninguém, isso é um problema. Como é que morrem milhares de pessoas e nós não sabemos o nome de ninguém? E nem só na Inquisição Portuguesa, a nível mundial, quantos nomes de pessoas que morreram nós sabemos? Quem é que ficou? Que memória ficou? O que é que aquelas pessoas tinham feito? Quem eram? Nós não sabemos. Então a Inquisição foi um golpe de aniquilação tremendo.
Sim, sim.
Tremendo.
Perderam-se línguas, perderam-se modos de pensar, culturas inteiras, sabedorias milenares, mais que milenares até, de relação direta, de... Sim, e sem dúvida, nunca vamos saber o que foi perdido.
E perderam-se modelos, como tu estavas a dizer muito bem, perderam-se modelos a bem de tudo é uma hegemonia e só a hegemonia funciona. E infelizmente vivemos em democracias com contornos muito hegemónicos.
Sem dúvida.
Que é sempre, continua sempre a ser o poder do mais forte, o poder do maior número sobre o menor número. E o menor número, só porque está em menor número não tem direito a ter voz. Será mesmo que isso é justo? E as estruturas vão sendo cada vez maiores e maiores e maiores. E onde é que fica o individual? E onde é que fica o comunitário? E onde é que ficam as pessoas que estão nos sítios, que são afetadas por medidas que foram decididas por pessoas que estão a quilómetros de distância, que nunca estiveram naquele sítio sequer? E no fundo começou aí. E é claro que a Inquisição é um crime tremendo, do qual nós nunca recuperámos. E que nos habita.
É um crime, desculpa, só duas palavras que tenho aqui. Uma das grandes forças coloniais é a força da invisibilidade. É tornar, forçar o outro a ser invisível. E lá está, porque como é um modo de pensar ou uma percepção da matéria, não é? Tudo o que não seja matéria, tudo o que não seja quantificável deixa de ser real. Então tudo o que passa à invisibilidade deixa de existir. E então toda essa sabedoria, todas essas memórias, todas essas linhagens, tudo isso passa a ficar mudo. E daí que, só pegando no início da tal lista do tal ativista havaiano que trouxe, o terceiro passo a seguir do luto, a seguir desta dor, não é? Desta perda imensa, visceral, duríssima, é o sonhar, que é uma forma de reconexão, porque há coisas que nós, perante essas perdas vastíssimas, não é? Essas feridas abertas, ainda hoje abertas, Nós não temos muitas vezes forma de lá chegar sem ser pelo sonho, sem ser pela, como tens estado a referir, no fundo, por essa presença e escuta radical. Então há ecos, há cacos que nós vamos conseguindo reacordar. Se vai ser o que era? Não, até porque, eu penso que já falámos disso de outra vez, nada disto é romântico, nada disto tem a ver com, ai, vamos voltar lá atrás. Não, nós não voltamos lá atrás, mas podemos reconstruir-nos de forma mais integral e de forma mais inteira. Irresponsável, no fundo.
E sobretudo com mais solidez, no sentido de saber a verdade dá-nos sempre mais solidez. Pelo menos saber uma verdade mais ampla, porque a verdade é sempre, na totalidade, impossível de conhecer, mas acho que tocaste aqui um ponto muito importante, que é o resgate. Como é que se resgata? E cada uma de nós tem na mão a possibilidade de fazer este resgate, através, por exemplo, do estudo das nossas árvores genealógicas. A etimologia dá-nos muitas pistas. Estudar os nossos apelidos, perceber de que regiões vieram as várias pessoas das nossas famílias, como é que se vivia nesses lugares, que aldeias eram essas, visitá-las. Mesmo que estejam abandonadas, mesmo que sejam lugares onde é preciso chegar por caminhos de cabras, ir. Perceber o que é que se vê quando se está ali. O que é que faz parte daquela paisagem? Porque os lugares falam-nos. Então esse resgate nós podemos tê-lo, nós podemos ir atrás, podemos resgatar até onde sentimos que existiu. Podemos visitar, podemos procurar nas bibliotecas locais o que é que existe sobre aqueles lugares, porque não existe nas outras, não é coisa que as tradições, elas são sempre documentadas nas bibliotecas locais, nós não as encontramos no UQ ou na Bertrand, não existe, temos que ir ao sítio, falar com as pessoas, ouvir as histórias.
Sim.
Ouvir as histórias de quem está vivo, fazer perguntas, como é que se vivia, como é que era, eu acho que o meu bisavô era daqui, começar outra vez a estabelecer relação. E não romantizar que a nossa história tem muita dor, tem muita miséria, e ter sempre em mente que quando nós olhamos para a vida rural portuguesa mescla-se tanto com o feudalismo que nós temos a ideia de que a terra é um problema e que a terra dá miséria. Não. O que dá miséria é que os terrenos bons ficam para os grandes senhores e os terrenos inóspitos, que deviam ser selvagens, têm que ser cultivados por pessoas que não têm recursos. Que enfrentam uma dureza muito grande natural, porque aquele terreno não é para cultivo na base, ou que cultivam o terreno de outros para ficar com uma parcela minúscula. E esta é também uma ideia a desfazer, não podemos romantizar a vida no campo, porque ela é de facto desafiante e árdua, mas por outro lado também temos que a separar do fenómeno feudalista, que só desapareceu nos anos 80 por fim, porque a ditadura caiu, mas é como uma pedra no rio, há as réplicas todas até que as mudanças de facto se passam. Então é importante saber isso, que quando nós associamos as pessoas que trabalhavam na terra e passavam fome, não era por trabalharem na terra que elas passavam fome. Claro. Passavam fome porque viviam num sistema feudal desde os romanos, que nunca terminou e que nos deixa como um dos países com este sistema implantado de forma mais antiga. E com esta história toda que nós contámos aqui um pouco, não aprofundámos detalhes porque todas os sabemos, mas acho que nos fica a questão de, com isto tudo que nos aconteceu, quão fácil terá sido, então, impor o mesmo sobre o outro. Porque a nossa normalidade era a violência da usurpação, a violência da miséria imposta, a violência de género, a violência de ver as suas mulheres e filhas e mães morrerem nas fogueiras, ou desaparecerem e nunca mais serem vistas, ou serem violadas por um senhor, porque alguns era isso que faziam. E tinha que ser aceito se queria continuar a comer. Foram estas pessoas que foram nos barcos. Pessoas que tinham mãos cortadas porque roubavam um pão quando tinham fome. Foram estas pessoas que foram nos barcos. Foram estes os nossos heróis do mar. Então, o que é que isso nos diz de quem nós éramos?
Sim. E toda a normalização, não é, a nível religioso também, portanto, com a conquista aos árabes, com a expulsão dos próprios dos judeus, com a reconversão dos judeus, ou seja...
Forçada tantas vezes, forçada, dos claro. Judeus, dos pagãos.
Claro, claro, e tudo, todas essas vidas lá está escondidas, invisíveis, onde para sermos não podemos existir. Então é uma normalidade de facto muito perigosa. Diz.
E até dizer, desculpa, quase te interrompi porque estava aqui entusiasmada. E com que direito é que nós dizemos que os árabes que cá estavam e os judeus eram estrangeiros? Mas porquê? Porque o senhor Afonso decidiu, é que eles estavam cá antes dele. Então se eles estavam cá antes dele, quem é que é mais português?
Claro. Claro.
Pergunto eu, assim.
Claro. Claro. A questão também é este pensamento absolutista de que todos somos também aculturados, no fundo, a tê-lo, que é depois estas ilusões de pureza, não é? As ilusões de pureza da própria identidade, as ilusões de que somos só isto ou aquilo. E isso é perigosíssimo a todos os níveis, porque nós somos todos muita coisa, não é? E é a partir desse pensamento absolutista que nós depois ignoramos. Ignoramos estas outras culturas, estes outros saberes, estas outras línguas, estes outros sagrados, que isto nem sequer é uma frase correta, não é? Mas na verdade causa esta divisão, e isso só nos torna a todos mais pobres, menos ricos a nível de vida, a nível de capacidade cognitiva, de capacidade perceptiva, de capacidade relacional com a diversidade das coisas. Sim, e o colonialismo é sem dúvida uma simplificação para que alguém se sinta em controle das coisas. E é uma coisa muito simples, mas que tem reverberações trágicas. Lá está, estes genocídios, estes culturicídios, ecocídios, toda esta matança só para alguém se sentir seguro, não é? É muito, enfim, quando a vida fala sempre de diversidade, então é urgente de facto reconhecermos que isso existe, que é real, que não é necessariamente quantificável ou medido, mas até que possamos assumir este lugar, está, de levantar este véu destas perguntas difíceis, não vamos conseguir agir, porque vamos estar sempre maniatados.
E muito importante é deixar de utilizar determinadas palavras normalizadas, como os descobrimentos portugueses. Os povos nativos, eles não se consideram descobertos, eles consideram-se invadidos. Quem foi nos barcos à força não se considera um descobridor, considera-se um servo. O mar já lá estava, a terra já lá estava. Que fossem bons marinheiros, tudo bem, claro que sim. Certamente é preciso muita perícia, muita destreza e muita coragem para atravessar um oceano em naus de madeira. Certamente, muito engenho. Mas é só isso.
Sim.
Ficamos aí.
Sim.
Um grande conhecimento técnico, uma grande coragem, uma grande ousadia para um grande sentido de empreendedorismo, certamente, mas foi isso, e isso já é muito. Mas vamos deixar de chamar de descobrimentos, porque ninguém descobriu nada. Quanto muito descobrimos a arte da navegação, e isso sim é uma descoberta espetacular, mas agora temos as outras águas para navegar. Temos as águas destes danos colaterais que levámos connosco, que impusemos sobre os outros e que nos deixam não orgulhosamente sós, mas tremendamente sós.
Sim.
Talvez também precisemos de reavaliar esta frase tão salazarista, não é? Orgulhosamente sós. Não, tremendamente sós. Com um senso de solidão e de saudade tremendo. Curioso, não é, que nós somos o país com as mais antigas fronteiras da Europa. E a palavra saudade não tem tradução. O que é que isso diz sobre nós? Do que é que nós temos tanta saudade? Não é só por sermos nostálgicos. E não é só porque os marinheiros partiram e as esposas ficavam a chorar em terra, porque a palavra saudade já existia antes de haver marinheiros para partirem, fosse de onde fosse. De onde é que vem a saudade? Nós temos o fado, que é um lamento, que vem do Maghreb. Esse lamento vem da onde antes de ir do Maghreb? Fala do quê? O que é que se lamenta? Qual é o luto que se estava fazendo? E talvez estas perguntas nos ajudem a poder, a partir do lamento, chegar ao alento. Porque todo o luto pede colo. Mas o colo tem que ser um lugar de integração e cura e não uma distração, senão não nos serve. Exatamente. É como numa criança, um colo que não seja vinculativo, quando a criança chora, se for oferecida uma distração, nós vamos estar a estimular um comportamento aditivo. Isso também é a história da nossa geração. O sistema de recompensa começa logo aí. Se fores isto, eu dou-te aquilo. Mas, e há emoções boas e aceitáveis e emoções más e não aceitáveis. Então nós estamos aqui a pôr na mesa as emoções inaceitáveis, que nos permitem ter colo por quem nos diz: podes sentir o que quiseres, vou estar aqui. E somos nós que temos de fazer isso connosco mesmas e com as nossas comunidades. Tens o direito a sentir esta dor, a não saber de onde ela vem, a trazer uma sensação de lamento e de saudade, e está tudo bem, e a carregá-la com dignidade, e a fazer dela um farol para maior propósito, e para maior compaixão, e para uma orientação mais humana. Não, tão, não hierárquica, mas profundamente humana, onde cada ser humano é precioso, e onde não há danos colaterais justificáveis. Ninguém pode ser um dano colateral justificável. Ninguém. E é claro que abrir esta conversa enquanto portuguesas é muito importante, porque esta ideia, a invisibilidade é tal que a ideia que os povos africanos e indígenas têm dos portugueses é que eles eram muito ricos quando foram para o mar. Nós éramos profundamente miseráveis, ricos só mesmo quem era da corte. E aí vamos ter outra vez mais invisibilidade. E é claro que estes povos não têm que ter pena nenhuma de nós. Não.
Claro, não, 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 de todo.
Não devem sequer.
Não.
Mas nós temos que saber que foi a dor que nos moveu. Foi só a dor. Foi uma dor tremenda, incapacitante e anestesiante que nos levou a ficar insensíveis perante a dor alheia. É preciso muita dor para deixar de ver a dor do outro. Então é um nível de trauma contundente e tão profundo que ainda estamos a tentar perceber como é que pomos a cabeça fora da água.
Sim. Sim.
E é claro que esta informação tem que ser trazida não no sentido de perceber, olha, nós fizemos vocês o que nós fizemos foi o que nos foi feito, porque o perdão, ele não serve para aliviar a nossa consciência. O perdão serve para nós mudarmos as nossas atitudes. Ninguém tem a obrigação de nos perdoar. E era o que mais faltava, era os povos invadidos e colonizados ainda terem que nos perdoar só para nós nos sentirmos contentes e avançarmos com o espiritualmente correto. Não, não têm nenhuma obrigação. Mas também é importante que eles saibam a história.
Sim, 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 sim. Tudo uma questão de contexto, não é? E de responsabilidade moral. Eu acho que nós, muitas pessoas dizem muitas vezes, ah, mas, eu não, mas estás a avaliar as coisas do passado segundo a lente do presente, e eu não estava vivo nessa altura, portanto eu não tenho responsabilidade. Mas temos todos responsabilidade moral por fazer diferente e por não alimentar este sistema.
E sobretudo repara, não é? De que forma é que nós vamos continuar a colaborar com microagressões? Cada vez que a gente diz descobrimentos, a quem é que isso agride?
Claro.
É mesmo isso que queremos?
Estamos a perpetuar uma ilusão, no fundo.
A cada vez que a gente diz, ah, Portugal não tem africanos. Não, tem, e não tem desde ontem.
Claro.
Antes dos ditos descobrimentos, já havia africanos em Portugal imensos. Claro. E temos dados sobre isso. Fazem tanto parte deste território como nós. Sempre fizeram, são tão portugueses ou tão pouco como qualquer um de nós. O mesmo para judeus, o mesmo para árabes, o mesmo para as tribos ciganas que decidiram ficar aqui. Porque um território é sobretudo de quem o habita.
Claro, claro. Mas esse isolamento, e pegando um bocadinho nas tuas palavras exatamente sobre esse isolamento, não é, salazarista, orgulhosamente sós, retira-nos também esse direito de vinculação, direito de vinculação uns aos outros, às comunidades, direito de vinculação ao território, aos lugares. E a partir do momento
em que... E às nossas cerimónias.
Exatamente, exatamente. E a partir do momento em que nós não temos esse direito, já nem, na nossa mente ele já nem aparece, esse direito, não é? Nós perdemos partes de nós, perdemos partes da nossa alma, perdemos parte da nossa sabedoria intrínseca também. Queria só referir um dado curioso, extremamente violento, que é esta bula papal, que ainda está vigente, foi assinada em 1600 e qualquer coisa, não me recordo, sou péssima para datas, mas que é a bula papal do Terra Nullius, não é? E esta bula papal diz-nos que qualquer território onde um europeu chegue, que seja novo para o europeu, está decretado de que ele está vazio. E, portanto, como terra vazia que é passível de ser conquistada, para se fazer lá o que se quiser. E, portanto, todos os conquistadores, todos os descobridores estão até hoje desculpados pela Santa Sé, porque eles estavam a operar ao abrigo desta bula papal Terra Nullius. Posso dizer que eu penso que foi em 2008 ou 2016, novamente sou péssima para datas, que foi uma comissão de indígenas das Américas, foram até ao Vaticano para tentar dizer, olha, nunca teve vazio, isso nunca foi real e gostaríamos que esta bula fosse retificada e que fosse anulada. Não foi. Continua ativa.
Continua ativa porque a evangelização continua.
Claro.
E com todo o respeito pelas pessoas cristãs, nenhuma missão cristã pode ser sob a soberania do entendimento do outro. As nossas missões são todas sobre nós, não são sobre os outros. E nenhuma missão nos dá o direito de impor a nossa visão, a nossa verdade ou a nossa vontade a alguém. E isto é muito importante para todos nós.
Sim, desculpa só para...
Porque a nova espiritualidade está cheia destes lugares. Eu tenho o direito de me superiorizar moralmente porque tive uma experiência, porque vi isto, porque vi aquilo, ou andarmos com estes romantismos do Quinto Império. Qual Império?
Sim.
Notem que o Quinto Império foi um rei extremamente jovem, um rei criança, que era o Dom Sebastião, um rei criança, que devia estar nos braços da mãe, que foi mandado para uma guerra e ninguém sabe o que aconteceu. E provavelmente o que lhe aconteceu não foi bonito. E não, ele não vai voltar num cavalo. Ele provavelmente morreu de uma maneira atroz e de uma forma a que nenhuma criança nunca deveria estar sujeita. Porque as hierarquias fazem vítimas não só para os outros, mas entre os seus. São sistemas tóxicos e venenosos. E perpetuá-los através do romantismo é não permitir uma evolução social, porque toda a espiritualidade que não seja social tem pouco valor.
Sim. Porque perde-se sempre a ligação à realidade e às pessoas, não é? Às pessoas locais. Eu quero trazer aqui, assim muito brevemente, porque já estamos assim, mas esta também é aqui uma coisa um bocadinho polémica, mas eu gostava muito de trazer esta ideia do Padre António Vieira, não é? Que é tido como uma figura intelectual, como um salvador dos índios da Amazónia, como uma figura que, quer dizer, estava completamente à frente do seu tempo. E, na verdade, ele achava que as pessoas, que os africanos não tinham alma e, portanto, que eram perfeitamente capazes de trabalhar. Trabalhar mortos a serem escravizados, naturalmente, não é? E por outro lado, a sua forma de salvar os índios foi evangelizá-los. E quando nós percebemos o que é que isto significa, porque evangelizar não é chegar dizer, ah, eu apresento-te o meu Deus, por melhor que possa ser, por mais bonita que possa ser esta relação, não é, entre nós e este Deus, seja onde for onde nós o encontremos. Mas a partir do momento em que esta evangelização está a decorrer, essas tais pobres almas índias que foram salvas pelo cristianismo, foi-lhes obrigado que esquecessem o seu nome. Foram obrigadas a desligarem-se das suas populações. Tiveram que esquecer a sua história, tiveram que esquecer a sua linhagem para poderem ser aceitos pelo Deus católico. E isto é genocídio, isto é culturicídio, novamente. Então este é um tema obviamente super sensível, e eu não, a minha questão aqui não tem a ver com o sagrado em si, mas tem a ver com a forma, não é? Com esta forma insidiosa como as coisas são feitas, porque a partir do momento em que nós obrigamos alguém a esquecer a sua história, a sua comunidade, a sua sabedoria, o seu nome, para que seja visível, isto é colonialismo.
E isto não quer, isto nem sequer é um ataque ao padre António Vieira, não, não, não. É só um exemplo da mentalidade vigente na sua época.
Claro.
Agora, nós podemos ter-lhe o maior respeito e entender que as suas ideias, por mais que viessem de um lugar de boa vontade, não servem.
Não, exatamente. É essa relativa. Portanto, questão,
os nossos heróis têm que ser questionados.
Claro.
E depois cada um de nós fará a triagem do que é útil no corpo de saber que deixaram e aquilo que deve ser ressignificado.
Claro, claro. Mas não podemos esquecer ou escamotear estas coisas como tudo bom. É o que é.
E não se mexe.
Exatamente.
E é claro que a bula papal tem que dizer exatamente aquilo que tu aqui afirmaste, porque o ouro indígena está nas igrejas e no Vaticano.
Claro.
As pedras preciosas africanas, e dêem aspas. O grande beneficiado foi o Vaticano e foram as grandes cortes. Porque senão a esta altura nós éramos um país muito rico. E não me parece que sejamos.
Não. Não. Então,
e com... é isso que vamos encerrar, não é?
sim. Hoje...
E encerramos também nesta vontade de olhar com muita compaixão e a transversalidade do trauma. Esse é o maior objetivo, não é lançar culpados, mas olhar a transversalidade do trauma, que é desumanizar.
Sim. É este compromisso de olhar a forma relacional com que nos integramos e com que o trauma integra as próprias relações, não é? E que ele está presente, identifica no fundo a nossa própria percepção e a nossa própria vivência. Portanto, apontar culpados é fácil, mas não é nada disso que interessa. Interessa de facto aceder ao sistema e às fundações tal como ele está construído, para começarmos a levantar as fundações das coisas e podermos repensar, ressentir e sonhar. E obrigada.
E encontrar os lugares do alento através de assumir o desalento e o lamento.
Obrigada.
E perceber que esse desalento e esse luto estão em todos nós, sejam quais forem as ideias que trazemos, os credos, as ideologias políticas, religiosas. Nós somos todos filhos de tribos quebradas. Todos nós temos o coração feito em pedaços. E todos nós guardamos mais dor do que aquela que conseguimos pôr em palavras. Sobretudo quem menos parece. Então que possamos criar estes lugares onde é permitido sentir, chorar e ser acolhido, seja qual for a jornada que se fez. Até o agressor, porque infelizmente vítimas e agressores são um só.
Sim, até o agressor.
o agressor começa sempre por ser vítima. E acho que esta nossa, que estes nossos dois episódios têm por objetivo dar a perceber isso. Estes agressores começaram por ser vítimas seculares, transgeracionais. E nós somos os descendentes destas pessoas. Os ricos ou os pobres. Ou ambos, muitas vezes, os inquisidores misturaram-se com famílias de pessoas que foram punidas. Os colonizadores misturaram-se com famílias de pessoas colonizadas. Tudo isto é um paradoxo tremendo. E destes pedaços todos, nós temos que tecer outra vez um encontro.
Uma presença.
Com muito cuidado mútuo, porque é aquilo que nos torna humanos. Não a capacidade de nos controlarmos, mas de cuidarmos uns dos outros.
Gratidão.
E obrigada por nos ouvirem.
Até à próxima. Sempre em cuidado, sem dúvida, e responsabilidade e participação. Muito obrigada. Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.
Que me baste o sol pincelar-me o rosto.
Luz e a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luz e a minha oração é pão.
À terra e ao chão.
Luz e a sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.